aí, beleza? Quem fala que é o Renan? E estamos aqui para mais um episódio do meu, do seu e do nosso mega debate, acertando o título pela segunda vez consecutiva, que me deixa sempre muito feliz. E aqui comigo hoje para a gente trocar uma ideia sobre alguns jogos que a gente tem jogado recentemente e que pegamos para fazer review, está o Sabak. E aí, Sabak, tudo bem?
E aí, beleza, Renan? Tranquilo? Como é que você
Não,
tá?
tranquilo. Tudo certo, bastante animado para a gente gravar esse tópico hoje, que a gente vive trocando uma ideia sobre esses jogos, comentando sobre isso durante o processo da review, né? Então trazer isso para um papo assim para a gente colocar no nosso podcast vai ser muito interessante. E no próximo episódio a gente desbanha o nascente, né? Acontece a vida. Acontece.
A gente pode começar a alternar.
Mas aqui separamos quatro jogos que a gente acabou jogando recentemente. Logicamente, não joguei todos, o Sabak também não. Eu joguei dois, o Sabak e os outros dois, que são o Final Fantasy XIV Dawn Trail, Gestalt, Flintlock, Siege of Dawn e lançado no momento da gravação desse vídeo, Deathbound. E eu queria já pedir para o Sabak falar um pouco sobre o que você achou do Dawn Trail.
Ah, começando, né, Dawn Trail, tipo, é a nova expansão do aclamado MMORPG Final Fantasy XIV, premiado com mais de 600 horas de gameplay só da história principal e uma free trial de sem limite com três expansões já adicionadas que você pode jogar nesse exato momento e, tipo, aproveitar todo. Cara, deixa eu falar, sim, de verdade, sem zoeira. Outro dia eu vi uma postagem no Reddit de um cara que tá jogando Free Trial atual, que tá o jogo base, o primeira expansão, a segunda expansão. O cara, ele tá jogando de graça o jogo, ele tem 600 horas no bagulho, ele tá fazendo coisa nova ainda, tá ligado? E assim, sem contar que, tipo, são essas três expansões, no caso, né, o jogo base mais duas expansões, e tem mais três pra ele jogar no futuro, olha que loucura.
Ah, ele vai bater 1.800 rapidinho, isso porque ele não pagou o jogo ainda.
Isso porque ele não pagou o jogo ainda. Cara, se bobear, na moral, se bobear, e se eu abrir o jogo aqui e botar lá barra playtime, que você pode botar no chat do jogo e aparece pra você, cara, vai aparecer 200 dias na minha conta tranquilamente. E eu não tô nem zoando. Aqui, ó. 3 mil horas só na Steam. Eu joguei o Dawn Trail no PS4. Ainda deve dar umas mais ou menos 200 horas só no PS4 também.
Meu Deus.
Mas falando do assunto do momento, que é a expansão do Dawn Trail, a expansão de férias, né? Porque nos últimos 10 fucking anos que lançou a Realm Reborn, meio que a equipe de produção tava montando aos poucos um caminho para uma saga, e eles terminaram essa saga na última expansão, que foi o Endwalker. E o que que faz quando termina a história? A gente não sabe, a gente tira férias. E é isso que acontece com a MMO. Tipo, cara, acabou a história? Não, vamos lançar esses três jogos aqui dessa sequência. Se pá, a gente faz mais um. Sei lá. Mass Effect foi o primeiro exemplo que vem na minha cabeça. Três jogos mais um extra. Não tem mais o que fazer, tá ligado? Mas MMO não. MMO tem que continuar sobrevivendo ainda mais que Final Fantasy. Até o Final Fantasy XI, que também é MMO, morreu a 10 anos atrás, 15 anos atrás, e ainda tá aí online, oficialmente para todo mundo. E o Final Fantasy XIV ainda tá dando dinheiro, né? Então vamos continuar fazendo coisa nova para ele.
Não, com certeza. E acho engraçado que você tocou nessa parte do tá dando dinheiro, porque segundo relatórios divulgados pela Square, o Final Fantasy XIV foi uma das principais fontes da empresa, né? Ainda mais que ele chegou para o Xbox recentemente também. E trouxe um dinheiro gigantesco junto com ele. Porque a galera que curte esse tipo de jogo abraça, como eu acho que em outros poucos gêneros, os jogadores abraçam o jogo, né?
Pô, é um público extremamente fiel. Antes do Final Fantasy XIV, era o Final Fantasy XI o jogo que mais tinha dado dinheiro pra Square Enix. E assim, cara, quantas pessoas você conhece que jogou o Final Fantasy XI? E é o jogo que. E é o Final Fantasy que mais rendeu dinheiro. Entende? Tipo, é um público extremamente fiel e eles são muito mais que felizes de pagar a mensalidade do bagulho. Sem contar que Final Fantasy XIV, tipo, é 1.000 vezes maior que o XI em público. E, mano, tá todo vapor até hoje. Todo mundo ali, o pessoal pagando o dízimo lá de R$ 30 no, pro mês pro Yoshida. E é assim que a Square Enix e todo o resto da empresa tá querendo ver o futuro, né? Porque Game as Service, querendo ou não, é meio que isso hoje em dia.
É, não só no jogo especificamente, mas também eu acho que a gente pode ver esse reflexo nas formas com que os jogos são distribuídos, seja pelo Game Pass, pela PS Plus, pela Ubisoft Plus e EA Play, ou qualquer outro serviço que a gente imaginar, né?
É, nos
Então,
últimos 5 anos descobriram que existe o conceito de assinatura e a gente tá fudido agora.
estamos. O que me deixa triste com o conceito de assinatura é o fato de que, por exemplo, as empresas quererem abordar os jogos como serviços como a principal objetivo. Eu sei que não é o caso de Final Fantasy XIV, porque no mesmo tempo que a Square leva esse viés de ter o jogo como serviço, ela também lança os outros jogos que envolvem bastante história e narrativa, né? Então ela acaba caminhando dos dois lados com o produto. Então isso é, eu acho interessante também.
Que aquela coisa, né? O jogo nasceu com a filosofia de ainda ser um jogo, sabe? Tipo, o jogo foi feito baseado na filosofia do 11, que ainda tinha esse pensamento, tipo, o quê? A cada 3, 4 meses você tem uma atualização gigante que vai adicionar mais história, vai adicionar raid nova, vai adicionar um monte de coisa nova, o suficiente para durar mais 4 meses do próximo atualização, sabe? Enquanto hoje em dia a gente pensa em Game as Service, a gente só pensa em Battle Pass e desbloquear roupinha, sabe?
É, que não deixa de ser divertido, mas mais cansa também, né?
É, pois é, tipo, sem contar que, cara, falando em assinatura, deixa eu ir para uma tangente completamente diferente. A gente acha ruim coisa que tá. Essa trend de Game as Service e assinatura pra caralho, Battle Pass pra caralho, pra todos lá que você for ver, e Sony produzindo 16 jogos de Game as Service só pra ver se um cola. Cara, hoje em dia tem mouse com assinatura, tem impressora com assinatura,
Cara,
bicho.
eu tava lendo sobre isso, eu fiquei bem incrédulo.
Assim, de verdade, só do pacote Office você ter que pagar uma assinatura agora, eu já estou puto. Já estou, assim, é o fim da picada para mim.
Não, eu acho muitas. Ainda mais porque no pacote Office especificamente, o Office 360 é uma bosta.
Assim, eu já
Perto
falei
do
isso.
Office que tinha
Perdão por
antes,
mudar
ele é
de
muito
assunto.
pobre, muito pouco recurso.
Perdão por mudar de assunto, mas puta que pariu, tá ligado?
Não, tá ligado, tá interligado os assuntos. É Game as a Service, Software as a Service.
É,
É
mas voltando
um
pro
grande
assunto
serviço.
principal, férias, né, gente?
Férias.
É, o Daltrey, ele muda um pouco o foco da história, porque, né, na última expansão, como tradição de todo a JRPG, a gente mata Deus, né? Só que não satisfeito, porque era no caso ali a quinta expansão, a gente já tinha matado Deus umas 4 vezes antes. A gente pegou uma nave espacial, spoiler, spoiler, grandes spoiler aqui, fomos até o fim do universo e matamos o niilismo. É, o que que acontece depois que a gente mata o niilismo? A gente vai para Copacabana.
Tá bom, tudo bem.
É, Daltreil, ele se passa num continente novo que a gente quase não tinha informação no jogo até então, que é, ali meio que é um espelho do mundo real, né? Porque o jogo até então se passava no que era o equivalente geográfico à África, Europa e Ásia. E do nada o jogo te passa, não, vamos entrar num barco aí, descobrir, inventar de ir pro oeste, porque sim. E aí descobrem as Américas, olha só. Tava lá o tempo todo, ninguém viu.
Ok, e o pitch na cabeça, mas tudo bem. Mas mesmo com essa premissa bastante diferente e assim, eu não sou jogador de Final Fantasy XIV e parece bastante inusitada, me traz algumas memórias de Hearthstone, que do nada eles estavam enfrentando o Lich King e a expansão seguinte era vamos para a praia. Porque sim, também, porque sim, né? Porque tem que ter conteúdo. Mas mesmo com essa premissa bastante diferente e acredito que menos séria do que as outras.
Sim, é porque acabou uma saga gigante, né, de 10 anos que o pessoal estava construindo, então vamos relaxar um pouquinho aqui, vamos diminuir a escala das coisas, vamos botar uma gincana escolar, porque, assim, eu não falei, mas, tipo, a história desse. Pelo menos o começo da história dessa expansão é o protagonista, que é você, sendo chamado por uma candidata ao trono de Tural sendo esse reino, esse país, essa nação que compõe todas as Américas ali. E a gente até consegue falar com o rei que vai passar ao trono, né? E o cara falou: ah, não, vamos. Tem quatro candidatos ao trono aqui. Vamos fazer uma gincana para saber quem sabe mais da história do nosso povo para virar o novo rei.
Beleza, eles vão
E.
decidir num passa.
É, exatamente. E metade da expansão é esse conceito. Eu já vou adiantando aqui porque, assim. É Final Fantasy, em algum momento vai dar uma merda gigantesca. Mas eu acho que sim, pode ser spoiler, mas eu acho que vale a pena mencionar, tipo, deixar já todo mundo avisado que metade da a expansão começa de um jeito e ela vai para caminho, sabe? Esse o grande, pelo menos pra gente, né? O grande chamariz dessa expansão seria as áreas onde ela é baseado, que tem. Cara, tem uma área no Peru que é. Urucopacha é o nome. Mano, eu quero ir pro Peru agora. Agora eu quero ir tirar férias lá. Na moral. Tranquilamente. Tranquilamente. Tomar um cuspe de lhama na cara, não tô nem aí. Eu aguento. Eu fico meio triste que é meio que muito mais centrado em Mesoamérica do que, sei lá, Amazônia e Brasil. Fico um pouco triste, mas. Ainda é legal pra caralho, né? A única parte meio chata é que a música da cidade, por algum raio de motivo, ao invés de ser, sei lá, pagode, bossa nova, não sei, é jazz. Eu não sei por quê. Mas tudo bem. Tudo
Não,
bem.
tá bom,
A gente
correto.
aceita. A gente aceita. Tá bom.
Mas em relação ao gameplay, você achou que teve adições, recompensadoras?
Na questão de gameplay, tipo, uma coisa importante a se destacar é que o Final Fantasy XIV ele funciona muito com fórmulas. Por exemplo, se você acompanhou o Shadowbringers ou o Endwalker, se você sabe o que caiu naquela expansão de conteúdo, você tem uma ideia muito sólida do que vai cair nesse. Por exemplo, você tem toda a expansão, você tem 6 zonas ao total. Eles vão dar spoiler das 5 primeiras e a última zona é uma surpresa. Toda a expansão vai lançar com 6 ou 7 dungeons, que seriam 5 de leveling e 2 para endgame. Três trials. Trials seria luta de boss, só. Você entra e já tá numa arena com boss para você bater. E isso se aplica à expansão base. Isso também se aplica aos conteúdos que vai ser lançado por atualização, porque, né, é um MMO, é um jogo vivo. O legado dele não é o lançamento dele, e sim todo o período ali de 2 anos e meio, 3 anos que vai durar essa expansão. Inclusive, esse é um negócio que eu menciono na minha review escrita, se não me engano. Cara, não dá para julgar. É impossível fazer uma avaliação correta desse jogo, dessa expansão, no lançamento. É impossível. Mas voltando para gameplay, de conteúdo, segue a Ferro e Fogo, o que foi no, nas expansões passadas. Já em gameplay mesmo de apertar botãozinho, boneco fazer coisa na tela, meio que também seguiu um pouco o que já havia sido estabelecido antes, porque em gameplay o Shadowbringers conseguiu estabelecer uma base muito sólida para crescer no futuro. Então, toda expansão você tem uma atualização de habilidades em todos os jogos, todas as classes do jogo. A maior parte ganhou só habilidades novas que complementam o kit que já havia antes no Endwalker, que foi na expansão passada. Se não me engano, a classe de Monk recebeu um belo rework, e Dragoon também recebeu um belo rework. E também foi adicionado dois novos jobs, que foi o Viper e o Pictomancer. O Viper é um... Você conhece Final Fantasy IX, né? Pelo
Um
menos de
pouco.
imagem. Você
Sim. De
conhece
imagem,
o
sim.
Zidane, o protagonista?
Sim, conheço.
É um garotinho que usa duas espadas. É o job do
Sim.
Zidane. Tudo bem que eles têm toda uma lore ali, uma historinha por trás de ambientar esse job que usa duas espadas e é um caçador no novo mundo, em Tural. Mas, querendo ou não, é o job do Zidane. E
Tá.
o Pictomancer, ele é baseado no, na Realm do Final Fantasy VI, que é uma maguinha que usa magia com pinturas. Ela simplesmente pinta os bichos e
Ah, sim, eu
bicho é
lembro
como
de
se
ter
fosse um
lido, de
summon, tá ligado?
ter pego as releases dessa maguinha pra ver.
E uma coisa que eu acho muito legal em Final Fantasy XIV é que cada job tem uma dinâmica assim, semelhante entre eles, mas muito específica. Cada uma tem um ritmo. O Viper, ele tem um ritmo um pouco diferente de todos os melee, porque os jobs são separados em cinco tipos. Você tem os tanques, os healers, que os healers em si são subdivididos em healers de regeneração e healers de escudo. Os DPS melee, corpo a corpo, os DPS à distância, ranged, e os casters, que são os magos. No caso do Viper, ele é um melee, ele é um DPS corpo a corpo, e o Pictomancer seria um caster, um mago. O Viper, apesar dele ser uma classe nova que você só consegue com um boneco no nível 80, porque, querendo ou não, Final Fantasy XIV é um jogo que ele dá tanta importância à sua história que, se você não fizer a história, você não consegue avançar em nada. Então, tipo, até você conseguir acessar o Viper, você vai já ter, tipo, 600 horas no jogo, que nem o cara do Reddit. Até lá você já pegou o jeito do jogo há muito tempo, sabe? Ele foge o padrão. Tipo, o padrão de dinâmica do job, ele foge um pouco, e é um pouco único, mas ele também é um job muito rápido. Você tá sempre apertando o botão, e assim, direto toda hora, você tá sempre apertando o botão. Você aperta um botão, outro brilha, você nem precisa pensar, porque o próximo botão que você tem que apertar já vai estar brilhando. É que nem Dancer, que o Dancer também é assim. Você aperta um botão, o próximo que brilhar, você vai na fé, que é isso aí que tá certo mesmo. Mas assim, ainda é muito divertido, ainda é muito legal você, mano, apertar um botão, mandar um off de CD, que é um skill que tem cooldown mais longa que as outras, aí você ficar emendando isso, porque a dinâmica do jogo é, como um colega meu pôs uma vez, é você jogar Guitar Hero com suas mãos enquanto você joga Dance Dance Revolution com seus pés. Essa é a dinâmica de batalha do Final Fantasy XIV. E eu acho isso incrível. Eu acho isso incrível de verdade. Já o Pictomancer, ele é um negócio que eu queria ter entendido, mas eu confesso que eu não entendi muito bem. Ele também tem um esqueminha de combo básico de aperta o botão, brilha e você já pode ir pra frente. Mas ele tem uma segunda mecânica de motivos, que são os motifs em inglês, né? De pintura, que você tem que estabelecer uma pintura de uma arma, uma pintura de uma criatura e uma pintura de uma paisagem, que isso vai conferir efeitos diferentes. E eu senti que o Pictomancer, apesar do Viper ser um job muito divertido, porém muito simples, muito direto ao ponto, eu senti que o Pictomancer ele é um pouquinho mais, tipo, você consegue ver que o teto é mais alto, sabe? Você
Entendi
consegue ver que o teto
como.
de habilidade dele é mais alto? Tipo.
Não, acho que entendi o que você falou. Tipo, o Pictomancer ele exige um pouco mais de jogador em questão de não só entender como você vai fun fazer funcionar, mas também entender mais especificamente as magias, ataques e tudo que você tem que usar para ser efetivo com ele.
Sim, eu sinto que ele é um pouquinho. Ele exige um pouquinho mais para você entender o que que ele faz, tipo, como é que ele funciona. Mas não é tão difícil assim. Mas eu também sinto que quando você pega o esquema dele, você consegue ver o potencial de otimização. Esse é o ponto que eu queria chegar. O potencial de otimização do Pictomancer é um bagulho. Cara. Eu fiquei com vontade de entrar em raid e parar em Finder pra achar gente pra jogar oito nego numa luta de ficiona só pra otimizar esse negócio. Eu senti que ia ser satisfatório, sabe? Ficar bom no bagulho. Quanto aos jobs novos, é isso. Eu espero que. Cara, sabe quantos jobs tem no total? Chuta um número.
Ah, deve ter uns 12 jobs.
Um pouquinho mais.
Ô louco, mas 16?
Tem 19 jobs jogáveis ao todo.
Nossa.
Mais o Blue Mage, que é um Blue Mage, é um job à parte, é meio que só por diversão, digamos assim. No Em atualização vai lançar o Beastmaster também, que é meio que na mesma pegada do Blue Mage. Mas, cara, esses malucos estão com 19 jobs jogável no jogo, tipo, cara, fazer o balanceamento disso deve ser um terror. Eu não quero nem pensar como é que se faz isso. Porque assim,
É
eu não sei se você
complicado,
sabe.
imagino que seja
Eu não
complicado.
sei se você sabe, mas na época do World of Warcraft, eu não, eu, ok, eu já disclaimer aqui, eu nunca joguei de World of Warcraft, mas eu conheço gente que jogou, ó, conheço gente que jogou. E todo mundo que jogou World of Warcraft e fala sobre como é que é o meta daquele jogo. Meu amigo, se você não tiver ali no, nos dois, três bonecos que causa dano de verdade, você não vai achar ninguém para jogar contigo. E assim, tem que ser o bagulho que causa dano de verdade, porque senão, ó, tenta aí a sorte com os aleatórios, porque e se pá nem com isso.
Nossa.
Eu acho incrível que o Final Fantasy XIV, ele consiga deixar equilibrado entre muitas aspas em período de lançamento de expansão é onde isso tá, é menos verdade, mas ainda é verdade porque você pode basicamente entrar em qualquer luta com qualquer job, desde que a composição esteja ali padrãozinho, né? Que o padrão seria dois tanques, dois healers e 4 DPS. Cara, você vai conseguir. Tipo, só se tiver em algum momento muito específico no tempo, sei lá, uma janela de 2 semanas muito específica que o DPS esteja todo acaralhado, que você não vai conseguir, sabe? Mas fora isso, naqueles períodos de 2 anos e meio, 3 anos que eu mencionei de toda a expansão, mano, é assim, você vai conseguir manter o balanceamento do bagulho.
Não, é interessante que eles consigam, porque é bastante complicado. Eu lembro no Gwent, mais referência a card game mesmo, que você tinha que. A empresa tem que manter o balanceamento entre as cartas, e era extremamente comum. Na tentativa de você balancear uma classe, uma facção, ou um tipo de carta específico, você acabava, muitas vezes, nerfando ela, tornando outra extremamente forte.
Tipo, cara, eu já joguei Magic online na minha vida, eu sei perfeitamente o que que você tá passando, tipo, o que que você passou na verdade, porque eu acho que balanceamento é um bagulho difícil de fazer, mas balanceamento de jogo de carta é o design ser daquele jeito, tá ligado? Zoado daquele jeito.
Bom, e após a gente trocar uma ideia aqui sobre Final Fantasy XIV Downtrail, É hora da gente falar um pouco sobre Flintlock Siege of Dawn, que eu não sei se você chegou a ver o trailer, ele foi vendido como um Souls-like, e a desenvolvedora dele é a mesma que fez o Remnant.
Te falar que quando eu vi o trailer, eu só pensei, nossa, é filhote de God of War, né? Tipo, é. Até agora eu vendo gameplay disso, eu penso só isso, sabe? Filhotinho de God of War.
É, e no geral ele é bem Souls-like mesmo, ele é bastante divertido. E tem aquela... E assim, cara, o que você pensar de mecânica Souls que é mais famosa, o jogo tenta adaptar? Que é, por exemplo, quando você chega num ponto muito distante do mapa, muito possivelmente você já desbloqueou um caminho de volta.
Uhum.
Que aqui no caso é feito por portais que você desbloqueia no céu, né? Que na história base do jogo, você tem a personagem que tá lá no meio de uma guerra e ela acaba libertando diversos deuses e ferra ainda mais a situação que tá. E um outro deus acaba ajudando ela. E nesse rolê todo, você acaba tendo simplesmente o objetivo de chegar até o deus que fugiu e matar ele.
Então, mas aí, assim, tá, deixa eu falar. Pelo que eu vejo das pessoas comentando de Remnant, elas falam que Remnant é meio que o Souls-like, só que de tirinho.
Sim,
é engraçado eles terem partido de uma premissa diferente da base pra ir pra base, sabe?
É, sim. É bem diferente, até porque o Remnant eu acho ele um jogo muito mais interligado. Aqui não, aqui você tem cada chefe que você tem que matar está em um mapa separado. Você pode navegar entre os mapas, mas é exato, não tem uma continuidade explícita entre eles.
Pois é, mesmo eu também não gostava disso no Nioh. Nioh ser de missãozinha e cada missão tem um mapa separado, eu não curto isso.
É, e o jogo ele deixa um gosto assim, meio de... É bom, mas podia ser melhor, sabe?
Uhum.
Ainda mais porque eu achei que eles tomaram decisões desnecessárias pro jogo em si. Como, por exemplo, bloquear... Ele traz a premissa do Souls-like, só que ele adiciona dificuldade. Então você pode jogar no normal, no fácil ou no difícil.
Nossa, assim... Eu acho que da última vez que a gente falou de um jogo assim foi aquele Rise of the Ronin, que tinha dificuldade também, né?
Exato. Só que o Rise of the Ronin é bom. Porque você consegue pegar o mapa interligado, você consegue fazer tudo. Só que
Mas... Eu lembro que você falando da dificuldade daquele jogo, você falando que escolher dificuldade para aquele jogo é meio que uma cilada. Nesse caso também?
Cara, ele continua, vamos falar assim, desafiador no fácil para um jogador mais casual. Mas pra quem já tem qualquer experiência em Souls-like, eu acho que tira de letra, no normal. Só que aí a gente cai em um ponto que eu acho que eles erraram demais. Eles simplesmente bloquearam qualquer conquista pro jogador que joga no fácil.
Hã? Que? Como assim, bicho?
Eles deram a opção de fácil no jogo, não deram?
É.
Se você opta pelo fácil, você não tem conquista alguma. Você tem que recomeçar um save do zero.
Caramba, que zoado, bicho.
Só que aí entra um segundo problema que cai na minha review.
Que seria?
Que eu comecei um save, eu não sabia disso, logo no lançamento. Eu até li e falei, beleza, vou começar outro save depois e show de bola. Então eu fiz um save em que eu fiz o switch das dificuldades para experimentar, ver como estava funcionando. E basicamente o que muda é realmente o impacto que você dá no oponente e o impacto que você toma dele. Porque estrategicamente não tem uma diferença. Se a gente pegar Gears of War, por exemplo, a gente tem uma variação muito boa de inteligência artificial dos inimigos. Eles flanqueiam mais no modo mais difícil. Eles interagem mais com o mapa. Aqui não. Aqui é simplesmente o bicho vira uma esponja de dano e você é uma folha de papel.
Ah, é só uma mudança de valores, né? Tipo, quanto de vida que tem, quanto de dano que causa, quanto de dano que recebe.
Sim. Tem jogos que vai, por exemplo, se você pega um Cuphead, você jogar no normal, você vai não ter uma das três fases do chefe. Ou uma das fases do chefe, né? Então ele vai ser um chefe reduzido, digamos assim. E vai ser menos intensos ataques. Aqui não, aqui é só esponja de dano e folha de papel. Só que a questão foi, eu recomecei minha campanha no normal. Do zero, um save novo. Zerei o jogo. Eu fiquei com quase 24 horas de jogo. Só que o fato de eu ter feito switch num outro save bloqueou
Ah,
até a
mentira.
minha conquista no
Não, mentira.
normal.
Mentira.
Não,
Não.
não é mentira.
Caralho, bicho, como assim?
Eu pensei em jogar de novo. Tipo, eu terminei o jogo. Falei, ah, já tô aqui agora, termino o jogo para fazer review. Terminei o jogo.
E assim, ok, um jogo de 20 horas, 25 horas, tá ali na média que a pessoa mais ou menos assim da nossa faixa de idade já tá confortável de jogar um jogo nessa que dura isso tudo, sabe?
Tá, sim, é um jogo
Tá com
com um tempo
40,
razoável, né, de se
60
jogar.
horas, é o suficiente pra gente assim.
Isso porque eu fiz a side quest, peguei muito colecionável, desbloqueei item, tudo. E beleza, eu terminei a primeira vez o jogo assumindo que eu não faria nenhuma conquista.
É, porque assim, eu não sei você, mas eu fiquei velho, já estou cansado. Se eu pego um jogo de 30 horas, de 25 horas, eu termino ele, tchau e benção. Eu
Ah,
me
não,
sinto satisfeito, mas é tchau e benção, tá ligado?
Não, eu fico satisfeito com o jogo e é muito mais fácil eu começar uma, ainda mais a gente que pega diversos jogos para review no site, pegar o próximo jogo, algum lançamento para começar a jogar, né? Só que eu fiquei meio pé da vida porque eu comecei um outro save do zero depois de ter zerado, também no normal, e continuei com as conquistas travadas. Todas
Ah,
as duas
cara.
ou três conquistas que eu tenho desbloqueada foi porque no teste que eu tava fazendo com do Switch das dificuldades, eu não tinha passado pro fácil ainda.
Cara,
Quando
não
eu
tem
passei
nenhuma
pro fácil,
previsão de quando isso
cagou.
vai. Não tem nenhuma previsão de quando isso vai voltar ao normal, não, cara. Que isso?
Não, não tem, porque eu até tentaria. Eu já desinstalei o jogo do HD. Eu até tentaria instalar e começar uma nova campanha, mas sério, eu tô com muita preguiça de fazer isso.
Não vale a pena, não vale a
Não
pena jogar
vale a
isso de
pena o
novo.
esforço, sabe? E a desenvolvedora assumiu que fez isso propositalmente e falou: não, nós realmente fizemos isso porque é para ser recompensador. Porra, coloca um troféu. Você terminou no fácil, você terminou no normal, você terminou no hard.
Pô, te falar,
Sabe? É.
Sabe, cara, a primeira coisa que veio na minha cabeça quando você falou isso aí de ser recompensador. Sabe o que acontece se você joga Doom no fácil?
Não.
A única coisa que acontece é, quando você for selecionar a dificuldade, você vai ver um íconezinho de bebê chorão. E é só isso. É só isso, tá ligado? Você continua recebendo tudo. Mas, tipo, eu entendo o que eles querem dizer com isso, que o design do desafio foi feito ali pra dificuldade normal. Então tinha onde beber chorão? Então, mas não estão te pedindo de nada, tá ligado? Tipo, você ainda tem
Não,
acesso ao jogo
exato.
inteiro no fácil, de
É
qualquer
tipo,
jeito.
imagina, o cara zerou o jogo e faltou matar 30 monstros de um tipo mais difícil. O cara pode pôr no fácil e terminar os 30 monstros. Sem dor de cabeça.
Pô, é,
Nesse caso,
pois é.
não, né? Sabe? Tipo, eu achei sacanagem do estúdio fazer isso. Entendo a política deles e não concordo.
Pô,
Sabe? Porque não vejo necessidade.
de verdade, poderia não ter um Switch, né?
Exato. Se você não
Poderia.
quer, não ponha. Mas
Não,
aí
assim,
você vem
você até
com um
pode ter um
discurso
modo
de.
fácil. É, tipo, você até pode ter um modo fácil, mas se. Putz, então não põe um Switch, é simples assim, cara.
Ai, mas sei que quando eu fui tentar voltar, eu falei, não, agora eu volto e faço de novo, né? Fazer o quê? Eu pegar as conquistas, já zerei uma vez, zero de novo e mais devagar.
Ali o platinador.
Aí, ah, não, não é, mas que é bonitinho, né? Com 23 horas de jogo, duas conquistas? Parece o COD Modern Warfare 3, que você zera a campanha e libera cinco conquistas?
Caramba.
Então, assim, eu sei que, ai, vamos para Gestalt, porque depois dessa da conquista deu uma desanimada de Flintlock.
Nossa, não, assim, resumo, Dark Souls com visual de God of War e trava suas conquistas, é isso.
Quero ser acessível. Como?
Deixa eu te perguntar, esse jogo
Game
tá no Game
Pass?
Pass?
Tá.
Ah,
Joga
menos
no
mal.
normal.
Menos mal.
Direto. Não põe no fácil pra testar, não, porque
Assim,
eu tô sem coragem.
tudo
Tô
bem
sem pé de
que
instalar de
a
novo.
assinatura agora tá tipo R$ 60 no mês, mas é aquilo, né, que a gente falou no outro programa. Fazer o quê?
Não,
Ah,
eu hoje com os lançamentos ainda é
querendo ou
vantajoso.
não, ainda é custo-benefício.
Mas vamos pra Gestalt, porque as conquistas realmente desse jogo, quando eu terminei, não liberei nada, eu fiquei assim, tipo, bacana, hein?
Vou te falar, deixa eu abrir aqui. Vamos pra Gestalt, então. Que enquanto eu jogava The Gestalt, eu consegui liberar conquistas. Olha só, que coisa
Pô,
absurda.
o estúdio não bloqueou. É bom isso. É bom.
Gestalt é esse Metroidvania com temática de cyberpunk. Mas aí que tá uma coisa que eu achei muito curiosa. A protagonista, ela é 300% Van Helsing mulher, só que o resto do jogo é cyberpunk.
Ok.
Vamos lá. Primeiro contato que eu tive com Gestalt foi, eu acho que ano passado, em um daqueles festivais da Steam que taca 20 mil demo para você jogar, sabe? O Next Fest, que eu acho que o nome em português é o Vem Aí, famoso Vem Aí do G1. E assim, apesar de ser um Metroidvania, e as pessoas que me conhecem sabem que eu preciso jogar um Metroidvania a cada 6 meses, senão eu explodo. Então isso veio em bom tempo para mim. Que eu joguei o Lost Crown no começo do ano, que é o Prince of Persia Lost Crown, e
Ah,
esse agora.
sim.
Então já deu ali em janeiro Lost Crown, em junho agora, o junho e julho agora o Gestalt, tão tudo certo. Agora é só próximo janeiro que eu vou ter que dar uma funga nessa droga de novo.
Vai de DLC de Prince of Persia.
Pô, não é? Caramba,
Ou
verdade, vai ter DLC.
DLC.
Vai ter conteúdo de história também, se pá, os caras vão botar. Mas aí é que tá, né? O pessoal falou que aquele jogo vendeu bem, só que não tão bem, assim, né? Mas.
Ah, é. Isso aí é um
Não, Pena,
tópico
vamos falar
que
desse jogo do
é
Prince
bom.
of Persia, porque o Prince of Persia é muito legal. É muito legal. Assim. Tá, brincando. Tô brincando, tô brincando. Gestalt ele é feito, se não me engano, esse pá é o primeiro jogo do estúdio Metamorfoses, que é claramente um estúdio indie. E apesar dele ser um Metroidvania, que toda a premissa do Metroidvania, até onde. Me compete, é um jogo de plataforma 2D que tem exploração não linear. Eu acho que não se encaixa mais porque tem exploração muito linear, na verdade. Isso muito culpa da história do jogo, que. Nossa, os caras se esforçam demais para contar a história deles. Toda hora você vai ter uma cutscenezinha com a ilustração bonitona em pixel art gigante com diálogo. Não é uma história ruim. É tipo, como que eu posso resumir para botar nesse podcast? Primeiro, no começo de tudo, havia um portal para o inferno na Terra, beleza? Como que a gente fecha o portal do. Pô, a gente tava falando de Doom mais cedo, estamos aqui com Doom de novo, né? Beleza, demônios passando para a Terra, o que que a gente faz agora? Teve uma ordem de cavaleiros ainda, tipo, deixando implícito que houve uma Idade Média nesse mundo, uma ordem de cavaleiros que tinha como missão fechar esse portal. E como que eles fizeram isso? Cara, eles beberam sangue de demônio e fiz pronto. Por que eles beberam? Não sei. Inclusive, tem muitas, já dando spoiler aqui, tem algumas pontas soltas, não é pontas soltas, mas ele deixa entender umas coisas que provavelmente vai ter um Se eles quiserem, né? Se eles quiserem, pode ter um segundo jogo. E depois que, claro, quem pensava que beber sangue de demônio podia dar ruim, né? O pessoal que conseguiu exterminar os demônios foi todo mundo exilado porque virou todo mundo demônio também. E quem poderia imaginar? E depois dessa pseudo-era medieval
Demônios.
de gente bebendo sangue de demônio, fazendo armadura de para combater esses caras e uma pseudo-tecnologia interdimensional, vem o steampunk, vem a era do vapor. Olha só. E o mundo meio que tá nesse período onde tudo é baseado em energia a vapor mesmo, tipo, tanto fornalhas e também bobinas elétricas. E, cara, o conceito é muito engraçado porque, tipo, até metade do jogo você não sabe o que que tá. Tipo, você não tá entendendo o que tá acontecendo na história. Você só segue. E você só segue porque é um caminho linear. Você não tem mais o que fazer. Você só vai pra frente e é isso aí. Mas, apesar de tudo, cara, a arte desse jogo é muito bonita. Muito, muito, muito bonita. Se você curte arte 2D, ainda mais pra um estúdio que provavelmente está fazendo seu jogo de estreia, assim, incrível de verdade. Apesar do jogo ser linear, como assim, eu tô deixando isso bem claro, porque, cara, eu não gosto dessa história de jogo linear pra caralho, bicho. Ainda mais Metroidvania. Única coisa que salva é que, putz, você jogou o Prince of Persia Lost Crown.
Sim.
Você sabe que aquele jogo é um pouquinho longo demais. Eu não sei
É.
você, mas eu senti que ele é um pouquinho longo demais.
Eu acho que depois de uma certa metade ali, ele se arrasta um pouco. Principalmente no nos boss do meio ali, podia ter um intervalo um pouco menor. Isso eu acho que traria um equilíbrio legal pro jogo, mas ele é realmente extenso, coisa de 20, 20 e poucas horas para fechar.
Sim, você tá falando nesse sentido, mas eu tô falando que eu acho que aquele jogo tem áreas demais até. Se tivesse uma ou duas áreas a menos, aquele jogo estaria perfeito para mim.
Ah,
E uma
não,
coisa
sim,
que.
é justamente isso. Eu acho que as áreas, depois de uma. Que você consegue os poderes, por exemplo, na metade do jogo. Você conseguiu os poderes que te davam acesso a muitas áreas. Só que esse é o fator das áreas em excesso, justamente.
E esse é o ponto que eu acho legal nesse jogo. Eu acho que, tipo, até assumindo que é o primeiro jogo do estúdio, eles conseguiram equilibrar bem. Tipo, eu sinto que o jogo não se estendeu. Ele fez o que ele tinha que fazer, sabe? Tanto de área, variedade de inimigo. Se bem que variedade de inimigo eu acho meio zoado, porque você vai ver um padrão ali que todas as áreas têm pelo menos dois inimigos que se repetem, é raro você. Tipo, dois inimigos novos para cada área, sabe? Volta e meia você tem uma ou duas ou três áreas novas ali que tem uma terceira ou quarta variação de inimigo, mas é muito difícil de você encontrar. E esse jogo, ele tem. Estamos nós de novo no Dark Souls, porque todos os jogos têm que seguir as mesmas. Cara, desde que botaram estatística de RPG em futebol, a gente tá fudido.
Não, isso é foda. Isso é foda.
Porque isso é outra trend que ninguém fala e, tipo, não é necessário nem um pouco, por favor, botar estatística de RPG em futebol. Não, tipo, não, obrigado. Pô, até perdi o fio da meada do que eu tava falando.
Ai.
Tá, linearidade. Bagulho é duro que tem que
Eu
durar.
falo, eu ia comentar que ia ser engraçado fazer um jogador com força no máximo e agilidade mais ou menos para ele parecer um cone correndo.
Pô, nem fala, bicho. Tá, mas
Enfim,
voltando, tentando voltar pro que eu tava falando. Que inclusive eu já esqueci, mas eu vou.
da linearidade.
Vamos lá. O jogo dele não se estende. Eu acho que ele faz o tanto de zonas que ele tem que fazer. Eu não senti nem um pouquinho que ele estava se estendendo demais. Progressão. Aí que tá. Tem uma coisa engraçada nesse jogo, que ele tem uma árvore de habilidade, mas é uma árvore de habilidade fixa. Tipo, você meio que só vai escolher entre ter 2 de dano a mais ou 5 de vida a mais, sabe? Sei lá. Eu entendo que isso talvez seja um. Porque esse jogo tem questão de nível também. Você também passa de nível nesse jogo. Eu creio que isso seja para complementar essa questão de RPG, de você ter algum nível de escolha no que você pode fazer ali. Mas. Ah, cara. Assim, você vai chegar no fim do jogo, o seu boneco vai ser mesmo o boneco do seu amiguinho, tá ligado? Até porque se você chegar no fim do jogo, você provavelmente vai ter desbloqueado toda a árvore de upgrade. Não tem muita
Um esquema de
ponto.
hack and slash, assim, você acaba desbloqueando tudo e é uma falsa sensação de opção.
Eu sinto que é uma falsa sensação de opção, porque, tipo, por exemplo, você tem o seu combo básico, que é ficar apertando o quadrado. Você consegue liberar um golpe a mais para isso. E vai ter um ponto que você vai liberar golpe diferente para o seu triângulo, que seria um golpe carregado que vai consumir energia. Um ponto importante. Energia é, pelo que eu entendi da história, é tipo literalmente energia elétrica, tá ligado? Mesmo que isso não faça sentido, porque você pode gastar energia com um golpe de fogo. Eu não sei como que isso como que isso junta, mas tudo bem. E todos os inimigos nesse jogo têm uma barra de estamina, como Dark
Dark
Souls.
Souls.
Foi nesse ponto que eu me perdi lá atrás, tá? E o jogo, ele meio que te dá essa opção de que você tem uma arma secundária na pistola, que você pode tanto dar um tiro de metal, que vai dar causada no dano na vida, ou um tiro elétrico vai causar dano na estamina. E uma coisa legal desse jogo é que é um. Se pá, é o ponto desse jogo que na review eu mais elogiei. É que, querendo ou não, esse jogo, ele tem um sistema de combate que ele deixa todas as cartas na mesa pra pessoa que vai, tipo, casual, que você não tá nem um pouco interessada com o combate, tipo, nem um pouco interessada em se investir no combate. Tanto no cara que vai querer fazer combinho, tá ligado? Vai querer fazer um Devil May Cry do jogo. Porque você pode gastar. Como você gasta energia, né? Você pode acumular até 4 pontos com. Se você desbloquear toda a árvore de habilidade, você acumula até 4 pontos de energia. Cada ponto de energia você pode gastar com uma bala. Ou com um golpe carregado. Que seria o triângulo, aqueles golpes que eu mencionei. Cara, se você tiver numa luta de chefe e você falar, não, foda-se, eu só vou tacar tiro carregado aqui de eletricidade para stunar ele, e eu vou atacar normal com meu combinho de quadrado, 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 pronto, acabou. Ou, cara, você pode, mano, esquivar para um lado, esquivar para o outro, atacar de pouquinho em pouquinho, conseguir, tipo, o que foi excedente você gasta em bala de bala elétrica. E quando você conseguir uma abertura, meu irmão, você vai sentar o cacete com o combo mais lindo que você já viu, tá ligado? Isso é um bagulho que eu acho um feito de verdade, porque se você já, sei lá, se você já inventou de xeretar pessoal jogando Devil May Cry ou qualquer outro jogo de ação em nível mais alto. Os caras estão tirando proveito de uma mecânica que é muito obscura, que o jogador assim que vai jogar o jogo, ele não tá tendo noção daquilo, sabe? Enquanto esse jogo, ele deixa tudo na mesa, tipo, tá tudo às claras. Se é uma pessoa que jogou esse jogo casualmente, ela vê um vídeo de uma pessoa que fez, sei lá, 100% no very hard, sem tomar hit, ela vai entender tudo. Esse para mim é o maior, tipo, maior feito desse jogo. É o quão claro são as informações no combate dele. Eu já falei que ele tem uma arte incrível. A arte dele é muito bonita. Puta que pariu. Outra comparação com Prince of Persia, tem um grupinho de quatro. Grupinho de anime, que nem no Prince of Persia também. E o pessoal é muito bacana. E tem umas boss fights muito legal com eles. Mas é isso, tipo. Jogo bem linear. Linear pra caralho. Você vai ler muito. Você vai ler muito. Porque, assim, você vai passar três telas. Tudo bem que cada tela é grandinha. Você pode pular de um lado pro outro. Tem três, quatro saídas cada sala. Mas, sim, você não vai demorar muito tempo pra achar a próxima cutscene de 10 minutos que é só texto, porque não tem dublagem e não tem recursos para pagar uma dublagem, então vai
Tipo,
ser só texto
claramente
mesmo.
a verba ficou no na arte, né?
Sim, tipo, nada contra, inclusive. Mas assim, se você tá a fim de só jogar o jogo, meu irmão, você vai skipar aquilo ali com muita felicidade, tá ligado? Eu não acho a história ruim. Eu só acho que a história é muito. Cara, é muito mangá shonen de, sei lá, 2002, 2003, tá ligado? É simples, não é ruim, é simples. É só isso e o jogo gosta muito, ele quer muito que você veja a história. Eu não acho o jogo ruim. Muito pelo contrário, se você é que nem eu que precisa de uma fungada da droga a cada 6 meses, meu irmão, vai fundo, porque. Cara, esse jogo, sabe quanto tá na Steam esse jogo? R$ 60. Tudo bem que não é assinatura do Game Pass, não vai te dar um catálogo gigante, mas putz, R$ 60, cara. Joguinho levinho, qualquer PCzinho roda esse negócio. E, putz, é aquilo. Se você precisa da picada do bicho de novo, tá aí o bicho de novo pra você. Mas é isso, gostei muito do jogo. É simples, mas é bom. E isso já é muito que muito jogo grande não faz, né?
É. Nossa, isso é verdade. Eu achei engraçado, só um comentário antes da gente mudar de tópico, que muito a gente acaba falando sobre jogos menores, e muito jogo grande não faz o básico que muito menor faz e não é criticado como se deve. Né? Tem uma passação de pano aí por ser empresa X ou Y que desenvolveu. Mas eu achei muito interessante o jogo desde do que eu vi da sua review também, do que eu vi na internet sobre o jogo. É um título que futuramente eu quero pegar para jogar também.
Pô, eu te falar, eu falei sobre a arte do jogo, mas assim, eu gostei muito dos designs, principalmente da protagonista. Ela é muito legal, muito, muito, muito legal. Eu sinto que ele não teve tanta expressão no lançamento. Isso é uma pena. Cara, eu só quero mais fanart disso na minha tela do Twitter. É só isso que eu quero. Cara, o visual dela é muito bacana. É só isso.
Mas agora, falando de Souls-like, porque ou tudo tem RPG ou tem Souls-like,
Oi, Games
hoje em
Refs.
dia, vamos falar sobre Deathbound, o Souls-like brasileiro.
Sou os like a poeira.
Souls-like capoeira. E uma coisa interessante que a gente até estava falando no off, né? Que você comentou sobre a ambientação do jogo, que é tudo muito muito contemporâneo.
É
E
que.
realmente é. E realmente
Se não me engano, esse jogo teve trailer
é.
no. Foi tanto naquele evento da Xbox que teve antes da não E3.
O Partner Preview.
Isso, se não me engano, teve três desse jogo lá e teve também naquela stream naquela conferência de jogos da América do Sul, né? América do Sul não, é das Américas, no caso. Não América do Norte. Jogos não América do Norte.
Jogos latinos, é tipo
Jogos
isso,
latinos, isso. Isso, jogos latinos, melhor.
E é engraçado o Deathbound, porque ele realmente traz elementos novos do que a gente pensa para um Souls.
E tipo, o primeiro Eu acho que todo mundo achou isso também, né? Tipo, não pode ter sido só eu que viu aqueles dois trailers e achou que era medievalzão, normal mesmo,
Sim,
porque
sim.
até a capa do jogo é um guerreiro de armadura com a espada, tá ligado? Cravando
É.
assim em alguma coisa.
O que o jogo passa, a impressão, é que ele se passa em um tempo em que, basicamente, a sociedade, como a gente conhece, as estruturas, como a gente conhece hoje, de prédios, galpões, casas, foram todas devastadas. E assim, elas estão lá. E nisso se formaram grupos. Então você tem o grupo que louva a deusa da morte, o grupo que louva a deusa da vida, umas anomalias corrompidas ali, genérico, né? Se você parar para pensar, corrupção, uma coisa que todo jogo desse gênero vai abordar de alguma forma.
É um tão pós-apocalíptico que já virou medieval, né?
É, até porque é que tá. É, e tem magia no rolê, sabe? É meio bagunçado isso. Mas cada personagem tem a sua lore, os seus propósitos ali. E é engraçado como você vai desbloqueando, né? Porque você não vai ter necessariamente um personagem que você vai controlar. Você vai controlar quatro personagens ao mesmo tempo.
Cada um tem o seu kit
Tem a sua
habilidade ali.
habilidade. Isso. Então você começa com o cavaleiro, por exemplo. A primeira soul, ou a primeira essência que você encontra é a essência do que seria uma stealth, por exemplo. Então, enquanto o cavaleiro tem um escudo para bloquear e o botão do cavaleiro, o LB, por exemplo, do controle do Xbox, faz um bloqueio que pode esquivar de flecha e defender de alguns ataques leves, o mesmo botão no outro personagem vai fazer um efeito completamente diferente. Então, por exemplo, o que seria uma ladina, que seria a personagem que é do grupo que louva a deusa da vida, ela acaba que ela não tem bloco. Ela tem esquiva, mas ela não tem bloco, porque no que seria o bloco dela, ela tem uma besta que dispara flecha. O que seria o bloco no mago de veneno, chamando um xamãzinho lá que joga veneno. É tipo o imbuir de arma. Então, cada personagem tem o seu controle bastante específico fechado nele. O que
Posso
faz
fazer uma pergunta?
você. Opa, claro.
Nessa história de você ter vários bonecos diferentes, tipo, a coisa que vem imediatamente à cabeça, tipo, o quão dinâmico você consegue trocar entre eles e o quão necessário é você trocar entre
Cara, é
eles?
muito necessário. Porque cada boneco tem a sua estamina. Não é uma estamina unificada.
Demora muito para recuperar?
Depende, porque a sua estamina está vinculada à sua vida.
Ai, meu Deus do céu.
Então, você tem quatro bonecos. Se três bonecos seus tiverem com a barra de. Se um boneco morrer, já era. Porque a ideia é que todos ocupam o mesmo corpo. Então, se um morrer, já era. Mas você tem três bonecos com um cotoquinho de vida e um cheio. Você vai conseguir fazer o switch. Só que vamos supor, o que o cheio vai conseguir dar quatro ou cinco ataques, os outros vão conseguir dar um.
Mas, cara, isso. Eu consigo ver essa ideia dando errado muito fácil. Sabe?
E tem outra coisa, quando você recupera a vida com o que seria o Estus Flask do jogo, você não recupera a vida.
Ai, meu Deus do céu.
Você
Como assim?
balanceia a vida do personagem que está selecionado com a vida dos demais. Então você tem dois personagens, um personagem que está danificado, muito danificado. E outros três personagens intactos, por exemplo, você usou o seu negócio de regenerar vida, você vai tirar um pouco de vida de cada outro personagem que você tem para dar para aquele que tá sem.
Caramba, bicho.
Então você tem que balancear muito bem tudo que você faz. E, por exemplo, tem ações muito legais, como você enche uma barra embaixo, como se fosse uma barra de energia. Que você pode, por exemplo, dar um ataque com o cavaleiro, com qualquer personagem, e fazer o switch. Quando você faz esse switch, o personagem que entrar ataca automaticamente, como se fosse um golpe encadeado. Então, nisso, digamos que a gente tem em Deathbound um Souls-like que se baseia em combo.
Pô, cara, te falar, esse negócio de você trocar o boneco e já fazer um ataque. Isso... Ó. Sabe o que isso me lembra?
O quê?
Marvel versus Capcom, bicho.
Ah, é. Pode ser que sim. É essa vibe, que você tá com o boneco batendo ali, você faz o switch e ele vai entrar com uma animação já dando mais golpe. Então, assim, perto do que a gente conhece de Souls-like, eu achei uma coisa bastante diferente, bastante interessante de jogar também, sabe? Você tem que desaprender um pouco daquele negócio de vou pegar o meu escudão aqui e ficar esquivando, ou vou pegar um maguinho e ficar só de longe, até porque o mago tem uma mana. Se você estourar mana, o que é, não é que o seu personagem para de dar ataque, ele toma um dano se você. É como se ele sobrecarregasse.
Pelo menos o jogo, tipo, esse é um negócio que eu não diria que eu sinto falta, mas é muito trabalhoso em Souls, que tipo, se você quiser testar um bagulho novo, você tem que começar um save novo, basicamente. E esse jogo,
Não,
pelo que
não
você tá
tem
falando,
necessidade.
tipo, pelo menos não no Elden Ring, né? No Elden Ring você
Ah, não,
pode
Edwin, você
fazer
consegue fazer
respect
a sua
com o boneco.
troca.
E nesse jogo, pelo que você tá falando, tipo, dá para ter um gostinho de cada classe.
Eu diria mais que isso. Vai ser necessário você jogar com todas as classes.
Mas perguntar,
Porque.
falando em classe, quantas classes tem?
Ao todo, são sete.
Tipo, são sete, mas você pode deixar quatro ali selecionadas ao mesmo tempo
É,
para
e
você
vai do grupo
coordenar.
do que você prefere, né? Fazer. Que você vai ter personagem voltado para a defesa, que nem os cavaleiros. E tem uma outra moça com uma lança também. Você vai ter personagem voltado para magia. Você vai ter o capoeirista. Então, assim, você tem diversos personagens.
Porque assim, lembrando,
E.
Deathbound é um jogo brasileiro, então ele tem que ter um capoeirista. Assim, nada contra, acho pica. Mas né, a piada tá pronta, querendo ou
É.
não.
Mas é interessante ver as mecânicas exclusivas de cada um, a interação entre eles, por exemplo, quando você tá na sua party ali com dois personagens que são da mesma facção, você vai ter uma linha azul sobre eles. Enquanto isso, não que tá numa facção inimiga, você vai ter uma linha vermelha. E isso afeta ou não o desempenho deles na batalha.
Como seria? Defina afetar.
Afetar de você ter bônus ou debuff, por exemplo.
Ah, tá. Pensei que, sei lá, ele. O pessoal, o carinha ia ficar de birra e você ia apertar o botão de atacar e não ia atacar.
Não, não, isso não, eles ficam de birra um com o outro, mas é nos diálogos que eles têm durante a gameplay.
Ah, certo.
Mas aí,
Questão de
supondo.
buff debuff mesmo.
A questão do buff debuff é bem prático, por exemplo. Você tem na batalha, você colocou três personagens que são do grupo da deusa da morte e uma da deusa da vida. São grupos que, em vida, esses personagens eram inimigos dessa deusa, dessa moça que é deusa da vida. Então. Você vai ter, não, digamos que você não vai ter um bônus de ataque por usar ela encadeado com algum que seja do outro grupo.
Mas isso acumula? Não acumula, né?
Não, não acumula, é mais uma. Não chega a ser cosmético, mas tem uma efetividade mínima ali dentro do jogo.
Tá, certo.
E uma coisa que eu acho que reflete bastante o que você falou do Gestalt. Que é quando a gente pensa na evolução dos personagens. Porque quando a gente pensa em Souls, a gente pensa normalmente em RPG, né?
A gente pensa em pegar uma arma, upar ela pro máximo, ficar só com ela e essa vai
É.
ser a sua build.
Aqui você não tem build.
Até porque, né, tem várias classes diferentes.
Exato. A sua build é as classes que você está utilizando. E quando você faz isso, você acaba fatalmente limitando também a evolução dessas builds, porque você vai ter uma árvore bastante fixa, aos moldes do Gestalt que você falou, e que vai lembrar mais um hack and slash. Aí você chega nas áreas específicas de evolução dos personagens, só que são evoluções tipo mais 2 de vida, mais 2 de ataque.
Nossa, cara, eu gosto muito de skill tree, de árvore de habilidade, mas quando é assim, meu Deus do céu.
É, eu, assim, pra mim não afetou muito a experiência, porque o que eu achei interessante é que você faz uma build baseada em personagem. Então tem uma premissa bem legal aí, assim, e bem diferente. Mas o que também tem muita diferença é quando a gente fala do mapa, né? Que eu comentei do Flintlock, que era tudo muito dividido. E aqui os mapas também, eles são basicamente iguais. Que é, você vai chegar numa área que vai ser o início de uma nova área. E você vai ver, em algum canto, uma porta fechada. Você vai dar toda a volta, abrir aquela porta. E antes de abrir aquela porta, você vai ver a sala do boss. Sabe? Clássico, clássico. É uma receita as salas, assim. Então, depois, no terceiro, quarto cenário, você já começa a falar, ah, tá bom, então eu tenho que ir pra cá, pra lá. Isso, acho que tira um pouco o senso de exploração do jogo. Mas, ok, pro escopo do jogo funciona bem, sabe? As transições de áreas são, digamos que, naturais. E meio que quando você sai de uma, não tem muito motivo pra você voltar. Porque elas são bastante circulares, né, assim, em si.
É, quanto de conteúdo paralelo tem esse jogo? Conteúdo extra?
É praticamente nada.
Ah, ele é...
Ele é bem retão.
É bem retão.
O que você, digamos assim, que você pode encontrar de conteúdo extra são as memórias dos personagens. Que aí você explora mais do passado de cada um dos personagens que você tá carregando com você. E que é uma mecânica interessante porque você vai achar umas esferas translúcidas pelo cenário às vezes. E essas esferas só vão ficar azuis com personagens certos. Então, o personagem do Cavaleiro da Morte ali, ele tem uma memória dele ali. Se você tá num ponto do jogo que você construiu sua party sem o Cavaleiro da Morte, você não vai poder ver aquela memória. Sabe? Então, assim, isso acaba trazendo um pouco mais de história pro jogo, que você explora as lembranças de cada um de forma bastante específica.
Mas falar, esse é o tipo de coisa que meio que fica travado, tipo, não tem como você, em uma só campanha, em um só save, você conseguir upar isso e pegar tudo.
Olha, pelo que eu senti do jogo, tem. Porque tem áreas que vão dar indícios que é mais característica de um personagem. Então, quando você tá num acampamento de um soldado de uma determinada facção, você pode esperar encontrar memórias relacionadas àquela facção. Então, você pode pensar em montar sua party voltada para buscar aquelas memórias na sua gameplay.
Certo.
Então, assim, o jogo ele traz diversas coisas novas. A animação não é muito ponto forte do jogo. Tanto que as cutscenes do jogo, a inicial, pelo menos, ela é bem travadona, mais uma arte que vai mudando de frame a frame. Mas isso, assim, realmente não foi uma coisa que me incomodou no jogo. Ainda mais quando a gente pensa no escopo do estúdio e que é um estúdio mais independente que está envolvido no projeto, né?
É, não é o pessoal que fez Remnant.
Exato. E não tem switch, não tem switch de dificuldade. Então não bloqueia a conquista. E assim, achei até acessível. Sabe,
Não, assim,
porque
tudo bem que a gente fez essa comparação com o Flintlock, mas a comparação que importa para esse programa aqui é: você jogaria de novo?
depois de uma primeira zerada?
É, porque assim, Flintlock você jogaria de novo, mas preguiça, né? Não, não precisa. E Deathbound, você jogaria de novo?
O jogo não. Eu acho que é, a rejogabilidade do jogo não é muito grande, não. Eu acho que. Porque muitas vezes a rejogabilidade tá em você buscar coisas que tomadas de decisões suas não permitiram. E quando você tem um cenário circular, um escopo de jogo mais fechado, eu acho que, pelo menos para mim, é difícil voltar pro jogo. A não ser que fosse fazer uma coisa muito específica e eu falar, não, quero fazer mil gente esse jogo a todo custo. Aí eu voltaria.
É, mas não deixa de
Mas.
ser interessante por causa da dinâmica, né?
Ah, não, sim, a dinâmica é interessante. Você pode voltar com outras propostas, da mesma forma que as pessoas fazem run de Dark Souls jogando só pelado, só com a mão nas costas, tapete de dança. Esse é um jogo que daria para você fazer uma segunda run. Pensando em, por exemplo, ah, vou fazer uma run só com cavaleiros de tal facção. Ou vou fazer uma run só jogando com um personagem, sabe? Então você chegaria naquele personagem, faz o switch para ele, segue só com ele. Tem essa possibilidade que os jogos Souls trazem. Mas eu acho que o cenário ser muito circular, ser uma exploração óbvia, eu acho que traz um impacto pro jogador também, sabe? De investir mais tempo. Mas é um jogo interessante e muito bem desenvolvido, diga-se de passagem.
E tá no Game Pass.
Não, não tá não.
Não
Acho que
tá?
não.
Como assim
Não,
não
não
tá? Ele
tá.
parece o bagulho da Xbox e não tá Game Pass. Que pecado. Que
Não,
pecado.
Deathbound não tá no Game Pass. Não, não tá não.
Nossa, meu Deus.
Seria
Tá
bom
bom,
se
né?
tivesse. Eu acho que não duvido que futuramente entre, mas. Mas tá interessante o jogo, o estúdio tá de parabéns.
É, mas o Deathbound ele saiu pra quê? Você sabe me dizer?
Saiu pra PC, Xbox Series S e S e PlayStation 5.
Nossa, ele tem uma carinha de Switch, né? Mas tudo bem, né?
É então, mas não. Não, cara, eu joguei esse Deathbound no da Tectoy.
Caralho, ah, é, né? Você falou.
Cara, eu joguei. Eu fiquei com medo. Eu fiquei com medo. Assim, no Xbox que eu fiz o review, que eu fiz não, que eu estou jogando para fazer a review, tá liso. Cara, responde bonitinho, não tem problema de lag. Tem aqueles problemas tradicionais de Souls, que é, sabe quando os bichos arremessam coisa em você e você anda com o boneco todo grudado? Eu vi isso, falei, ah, tá bom. Eu vi isso em Elden Ring, em Dark Souls, em qualquer jogo. Então, tá bom. Isso aí passou batido,
Você
não
toma uma
é.
flechada e você fica com aquela flecha presa em você por uns 10 minutos.
Teve um baú que eu estourei. Um baú, umas caixas, assim, né? Passei, fiz o dash nas caixas, estourei. Aí quando eu vi, eu tava com um pedaço de tampa de barril na testa. Aí eu falei, bom, eu vou subir escada e vai sumir isso aqui. E não sumiu, sumiu quando eu morri e voltei no save.
Caramba.
Mas assim, são coisas que eu já espero num jogo do estilo. Então, diferente, não atrapalha a gameplay. Mas no demais, acho que é isso sobre o jogo mesmo. Mas do Tectoy, que eu comentar para finalizar o tópico, eu fiquei com receio porque a Tectoy que estava responsável por distribuir o jogo, se não me falha a memória. Só que, cara, eu tentei rodar ele rodando ele ali no Xenix, no Pro, tava com um delay gigantesco. E assim, jogo Souls com delay não combina, né? Então, fiquei com receio, mas jogando no console, pá, tá liso. Acredito que PC e PlayStation 5 também estejam da mesma forma.
Só um negocinho aqui para fechar, que não, deixa, a gente deixa pro próximo. Deixa pro próximo, deixa pro próximo, deixa. Vamos fechar essa edição aqui.
Beleza, deixa eu fazer esse encerramento aqui. Mas bom, gente, é isso aí. Esse nosso papo da Guilda do Debate, sexto episódio, vai ficando por aqui. Espero muito que vocês tenham curtido. Siga-nos, nos siga no Spotify. E veja o site também, www.megascope.com.br, bem como o nosso canal no YouTube. Muito obrigado, Sabak, pela presença. Quer deixar um recado aí para a galera?
Ah, se puder deixar um comentário ali no Spotify, eu agradeço, tá?
Pô,
Inclusive,
verdade, gente. Deixa um
lembrando que
comentário
existe
aí.
essa função no Spotify de deixar um comentário em podcast agora, né?
Sempre bom. Mas é isso aí, gente. Vamos esperar e vamos ver a edição. Mas vai estar de boa. Obrigadão e até o próximo.
Valeu.